Entrevista.
Você acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Claro que são tantos assuntos ligados na área da saúde, essa preocupação, a fase que nós estamos passando a partir do início nesta semana, tantos desafios, mas também um assunto que tomou conta nas últimas semanas, quer dizer, desde o início desse 2021, com a participação intensa aqui dos nossos ouvintes, sobre a questão dos valores e os reajustes dos combustíveis em todo o Brasil. E falando de Sorocaba, da nossa região, cada um colocando o seu exemplo de abastecimento, né? Abastece numa sexta-feira para uma viagem de final de semana, um compromisso de trabalho, o pessoal que trabalha com aplicativos e, de repente, você abastece no início da semana e o valor já é diferente. No meio de semana, mais um reajuste, enfim. E daí começam aqui todas as dúvidas, né? Por que que isso vem acontecendo? Nós vamos conversar mais uma vez com o Rodrigo Zingales, que é diretor executivo da Abre Livre, é a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Rodrigo já esteve conosco aqui, também já falou bastante sobre essa questão num determinado momento, antes da pandemia, né, num momento bem diferente, mas agora também a gente vem observando esses reajustes e nada melhor do que um especialista vivendo o dia a dia para trazer informações importantes para a gente, ainda mais com essa questão e a realidade dos revendedores de combustíveis sem bandeira e que precisam trabalhar essa questão do preço, o valor final junto ao consumidor. Rodrigo, sempre muito bom ouvi-lo e mais uma vez obrigado em atender o nosso chamado, o nosso convite na manhã desta segunda-feira. Tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, meu bom. Bom dia, ouvintes da Rádio Cruzeiro. Agradecemos, eu, em nome da Abre Livre, de seus sócios e todos os revendedores do Brasil, essa oportunidade de podermos apresentar aqui um pouco mais da nossa experiência e principalmente do que sofre e passa o dono, o proprietário de postos de combustíveis de todo o Brasil.
Eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes, e olha, é muita gente que participa, cada um colocando o seu exemplo do dia a dia e de que maneira vem, entre aspas, driblando essa situação de utilizar o veículo ou para o trabalho ou para algum deslocamento e de repensar até muitas vezes a quantidade de vezes que vai tirar o carro da garagem. O Rodrigo, por que tantos reajustes nesse ano de 2021? O que vem acontecendo com o combustível aqui no Brasil?
Vamos lá, vamos tentar aqui explicar uma longa história de forma mais resumida e didática. Em primeiro lugar, a cadeia de combustíveis, ela tem na Petrobras a sua monopolista na oferta de gasolina A e diesel A. A gasolina A é o principal insumo que vai na nossa gasolina C, que é aquela que nós abastecemos nos postos. A Petrobras, desde 2015, passou a definir como uma política de preços aquela que eles chamam de paridade com preço internacional. O que quer dizer isso? Aumentou o preço do petróleo, eles aumentam o preço no Brasil. Aumentou o dólar, eles aumentam o preço interno do Brasil. E então, o que nós vivemos nos últimos 4, 5 anos foram aumentos substantivos na cotação do dólar, então isso já gerou um encarecimento muito grande do combustível interno e também aumentos do petróleo. O que acontece é uma luta que a gente vem defendendo, basicamente o seguinte, entendemos sim que a Petrobras precisa dar um sinal e garantir lucros para os seus acionistas, porém, o que a gente tem que entender é que a posição da Petrobras como monopolista, ela decorre de toda uma história. Então, o monopólio da Petrobras no Brasil, ela veio do dinheiro do povo. E por que veio do dinheiro do povo? Exatamente porque foi com os impostos que a Petrobras foi construída pelo Estado brasileiro. E aí, aqui, o que a gente questiona é basicamente o seguinte: será que a Petrobras, ela necessariamente precisa seguir os preços internacionais? O que isso quer dizer? A Petrobras tem alguns custos. e ela tem uma margem de lucro. Então, dependendo dos custos dela e da margem de lucro que ela quer implementar, ela consegue produzir no Brasil e vender no Brasil combustíveis mais baratos do que aquele preço internacional. Lembrando que o preço internacional decorre de um, vou chamar aqui, um cartel institucional de países produtores e exportadores de petróleo. Então, os países, quando estão, digamos assim, em concordância, eles fazem de tudo para o preço aumentar e todos ganharem. Quando eles começam disputas comerciais e políticas, aí eles criam uma guerra de preços e aí o preço do petróleo diminui. Então, o que a gente vem dizendo é, Petrobras, você como monopolista, como uma empresa que iniciou-se como uma empresa estatal e hoje é uma sociedade de economia mista, os seus preços eles devem seguir a base dos seus custos e pensando que você está aqui num preço de mercado. O que é um preço de mercado? Finja que existem competidores e aí você garante aqui margens de lucro próximas àquelas de margens de um mercado competitivo, como acontece, por exemplo, em países dos Estados Unidos, onde você tem uma série de refinarias, você tem uma série de produtores e os produtores acabam tendo que competir, não necessariamente somente seguir o preço internacional do barril. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ter uma mudança. E aí é a Petrobras que faz esses reajustes diários ou semanais ou quinzenais e uma vez feito o reajuste pela Petrobras, toda a cadeia é impactada. Então, a distribuidora tem o seu preço majorado, que por sua vez aumenta o preço para o posto e o posto é obrigado a aumentar o preço para os consumidores finais.
E eu quero aproveitar já na nossa entrevista aqui, Rodrigo, abrir o espaço para os nossos ouvintes. Eu disse que é um assunto que mexe muito com os nossos ouvintes quando o assunto é essa questão dos combustíveis. Quero agradecer aqui a Juliana, está participando conosco, trazendo aqui, ela tem um questionamento sobre a questão dos postos de combustíveis sem bandeira. Essa questão de você abastecer num posto com bandeira e outro sem bandeira. Ela traz aqui o exemplo que ela tinha no dia a dia. Ela sempre abasteceu, ela cita o posto aqui com bandeira, no entanto, segundo ela, impossível fazer o abastecimento em postos com bandeira. E ela tem, sim, utilizado esses postos sem bandeira, porque os valores são melhores e eu tenho acompanhado que a qualidade também é muito boa. Ela gostaria de saber, e até está parabenizando aqui os postos sem bandeira, que estão tentando, de alguma maneira, também evitar esse reajuste na bomba ou diminuindo esse impacto no dia a dia do consumidor. Segundo a Juliana, o posto sem bandeira é que vem ajudando ela no dia a dia hoje, Rodrigo.
Vamos lá, eu acho que a gente deve tomar um pouco de cuidado de colocar a culpa no proprietário do posto com bandeira ou sem bandeira. Isso porque, pela nossa lei, Juliana, ou pelas normas da ANP, os postos estão impedidos de comprar diretamente combustíveis, e aí combustível gasolina, diesel e etanol, diretamente do produtor. Então, necessariamente, os postos são obrigados a comprar de uma distribuidora. O que a gente chama de postos com bandeira, na realidade, eles são postos vinculados contratualmente a uma distribuidora, normalmente uma distribuidora de grande porte ou médio porte. E aí as distribuidoras de grande porte são aquelas mais conhecidas, que é a BR, a Ipiranga e a Raízen Shell. E essas distribuidoras, o que elas acabam fazendo? Elas acabam aumentando ou cobrando preços mais altos dos postos que ostentam as suas bandeiras do que, por exemplo, distribuidoras menores que podem vender apenas para postos sem bandeira, né, ou não vinculados contratualmente a nenhuma distribuidora. E consequentemente, os postos com bandeira acabam tendo um custo, um preço de compra do combustível maior do que os postos sem bandeira. E é por isso que acaba gerando essa grande diferença de preços entre posto bandeirado e o chamado posto sem bandeira. O que a gente vem defendendo é basicamente, em primeiro lugar, que essa regulação mude, e mude da seguinte forma. Primeiro, todos os postos têm direito a ter a escolha de comprar, seja diretamente, seja via distribuidora. Então, por exemplo, se eu tenho um posto que está perto de uma usina de etanol, eu posso ir na usina de etanol e comprar o etanol hidratado, que é aquele que vai no nosso carro, sem precisar que esse combustível etanol vá até uma distribuidora e depois volte até o meu posto. E isso, a legislação hoje da ANP proíbe esse tipo de operação. Além disso, o que a gente também defende é combustível. O que é um combustível? Combustível comum é um combustível onde a ANP define qual é a formulação que ele deve ter, e todos os combustíveis que atendam aquela formulação, eles são combustíveis comuns. Então, por exemplo, eu tenho numa distribuidora um tanque que tem etanol hidratado. E aí o que vai acontecer? Naquela base de distribuição, normalmente várias distribuidoras, não somente a proprietária da base, retira etanol daquele mesmo tanque e vai distribuir no posto. E aí o que acontece? A distribuidora A cobra, por exemplo, R$3,90 do seu posto, a distribuidora B cobra R$3,95 e a distribuidora C cobra R$3,70. Normalmente, R$3,90, R$3,95 são as grandes distribuidoras e R$3,70 é o posto sem bandeira. É a distribuidora pequena que vende, que compete efetivamente nesse mercado. E aí, por isso, os postos sem bandeira conseguem vender mais barato do que os postos com bandeira. O que precisa fazer para resolver isso? Exatamente, precisa ter uma regulamentação desses contratos. E dentre essas regulamentações, você precisa terminar com a chamada tutela do embandeiramento da ANP, que proíbe um posto bandeira branca de vender combustível comum para um posto bandeirado, e, consequentemente, trazer para o mercado de distribuição e postos maior competição. E com maior competição, eu tenho absoluta certeza que o preço na bomba vai ser muito mais baixo do que hoje você tem, porque todos os postos vão conseguir comprar a preços mais baratos. É mais ou menos esse que é o grande problema que a gente vive, e a gente tem vários exemplos que mostram mesmo distribuidoras bandeiradas vendendo para postos sem bandeira por 20, 25, 15 centavos mais barato do que eles vendem para os postos bandeirados.
Nós estamos ao vivo com o diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. O Rodrigo Zingales participa conosco via Skype na manhã desta segunda-feira. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmar a hora certa. Na sequência, tem mais ouvintes participando conosco, tem também os questionamentos do André Fasano, a participação do ouvinte pelo WhatsApp 991355532. Fique ligado, voltamos na sequência. Segundo bloco da entrevista ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro.
Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião.
Em Sorocaba, 8h51, nós estamos ao vivo com o Rodrigo Zingales, que é o diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. E eu quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Os nossos ouvintes estão enviando aqui, algumas mensagens acabam repetidas, mas eu estou separando aqui uma sequência, o Rodrigo vai responder a cada questionamento e manifestação pelo nosso WhatsApp, aqui na entrevista desta segunda-feira. Então dá tempo ainda de você enviar o seu recado. 991355532. Você participa da entrevista conosco com o Rodrigo ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.
Muito bom dia, Rodrigo. André Fasano. Rodrigo, ouvindo atentamente os motivos desse aumento dos combustíveis e ouvindo também o que poderia resolver essa questão, e eu pergunto para você agora, para viabilizar essas medidas para que possamos ter um preço acessível dos combustíveis para o consumidor, diante de uma crise que vive o Brasil, né, em virtude da pandemia, o que é preciso, qual é o pontapé a ser dado e quem poderia dar esse pontapé para que esses preços comecem a cair e o impacto no bolso do consumidor não seja tão grande assim?
Bom dia, André. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas vamos tentar respondê-la. Em primeiro lugar, a gente precisa levar a quem detém a caneta o pleno e absoluto conhecimento do que acontece no mercado e em toda a cadeia. Então, nós estamos hoje tentando falar com parlamentares, tentando falar com o Poder Executivo e mostrando exatamente onde é que está o gargalo, onde é que está o real problema da cadeia. É que, na nossa visão, a Petrobras ela tem sim uma responsabilidade, os tributos têm uma outra responsabilidade, mas as distribuidoras também têm. E o que nos parece é que se tem dito e feito muito para tentar resolver o problema da Petrobras, para tentar resolver o problema dos tributos, mas as distribuidoras, principalmente as três maiores, elas são intocáveis. E eu acho que isso é um ponto que a gente precisa mudar. E a gente precisa mudar, seja com uma reforma na regulação da ANP, seja com uma reforma ou um projeto de lei para regulamentar os contratos, seja para garantir que os consumidores possam comprar combustíveis comuns e aí os postos possam comprar combustíveis comuns de qualquer distribuidora e aí garantindo assim para os revendedores, para os consumidores, preços mais baratos para o combustível comum. E aí deixar as distribuidoras ganharem o seu dinheiro, ganharem o seu lucro de monopólio com os combustíveis aditivados, onde elas colocam tecnologia, onde elas investem em pesquisa e desenvolvimento, e aí elas podem cobrar preços de 6, 7, 8, 10 reais pelo litro, e aí o consumidor que quer um combustível, digamos assim, mais premium, ele vai lá e compra e paga mais caro. Mas o consumidor que não precisa de potência no carro, o consumidor que quer ter exatamente um carrinho para poder andar no final de semana, ele tem o direito de comprar combustível comum a preços mais baratos. E é por isso que a gente vem batendo na tecla. Mais ou menos o que acontece é o seguinte: se eu fizer um teste às cegas, que é aquele que eu não vejo o fabricante, e colocar numa mesa três copos de água mineral ou três diferentes tipos de sal, eu duvido que algum consumidor vai descobrir que aquela água é da fabricante A, aquela água é da fabricante B ou aquela água é da fabricante C e a mesma forma com o sal. Os combustíveis comuns se eu colocar o posto A, o posto B e o posto C, muito provavelmente todos esses três postos têm combustíveis muito similares, para não dizer idênticos, especialmente quando eles vêm da mesma base. A diferença do combustível comum, ele está muito mais e onde ele é adquirido do que propriamente qual o posto que está vendendo esse combustível. Então é por isso que a gente precisa mostrar para as autoridades públicas onde é que está o real problema. O real problema é: eu preciso de competição na distribuição, eu preciso que os contratos de exclusividade de fornecimento, eles tragam cláusulas claras de preço. O posto precisa ter direito a preços competitivos, o posto bandeirado, porque tendo posto preço competitivo de compra, o posto bandeirado, que trabalha em um mercado absolutamente competitivo e com acirrada concorrência, ele vai ter que baixar o preço dele na bomba. E baixando o preço dele na bomba, o consumidor vai ficar mais satisfeito.
Agora, Rodrigo, o que eu ouço de gente também falando que, olha, esqueça o preço dos combustíveis baixar. O pessoal vai acostumar com esse preço e aí que não vão baixar mesmo. E vão aproveitar e deixar esse valor alto por um bom tempo. Esse fenômeno que muitos consumidores já relataram a mim, digamos, esse pessimismo, né, de que tenhamos aí um preço mais acessível dos combustíveis ou uma redução considerável do preço dos combustíveis. Como é que você vê esse cenário e esse pessimismo de algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, hein, Rodrigo?
Olha, eu acho, André, que eu agora estou me colocando com o chapéu do consumidor. Eu não diria que a gente deve ser pessimista, mas a gente deve continuar lutando e batalhando para que isso não venha a acontecer. A questão basicamente é a seguinte: se realmente a Petrobras continuar com essa política de preços, onde ela faz preços de monopólio e não preços associados e que refletem os seus custos internos. E se as distribuidoras continuarem também detendo o que eu chamo desse oligopólio consertado, onde elas controlam, através de contratos de exclusividade, quase 65% a 70% do volume consumido no Brasil, onde elas controlam quase 50% de todos os postos instalados no Brasil, e ali elas podem abusar e se lambuzar, cobrando preços de monopólio desses postos, discriminando preços. Então, por exemplo, a gente tem dados que um posto bandeirado, a distribuidora A vende, por exemplo, a 4, e outro posto bandeirado da mesma bandeira, na mesma localização, retirando da mesma forma da base, vende a 4,40. Então, realmente, se a gente depender das distribuidoras, a gente corre um grande risco de elas resolverem manter este preço mais alto. Por isso que a gente precisa do governo pressionando, a gente precisa dos revendedores pressionando e a gente precisa da população pressionando. Pressionando o posto, pressionando o governo, pressionando as distribuidoras. A gente não pode esquecer que a distribuidora é quem hoje controla o preço do combustível para os postos. E não os postos é que definem o preço de venda na bomba.
Agora, Rodrigo, com essas mudanças na presidência da Petrobras, enfim, no comando da Petrobras, as expectativas são positivas para a mudança dessas políticas de preços dos combustíveis ou ainda não temos esse otimismo, você não tem esse otimismo com relação a isso?
Eu acho que a gente tem que, acho que como todo brasileiro, a gente não pode nunca esmorecer. Então, eu tenho um otimismo, sim, eu acredito que o governo federal entende que o Brasil não o Brasil depende do combustível, isso é que é importante. A greve dos caminhoneiros já mostrou isso e, consequentemente, ele deve trabalhar para garantir preços mais baixos da Petrobras. Mas, de novo, não adianta a Petrobras abaixar. Então, não adianta a Petrobras abaixar 10 centavos o preço da gasolina A ou do diesel B, do diesel A, e a distribuidora repassar para os postos, apenas 5 centavos, que é isso que já vem acontecendo há muito tempo. E ela, distribuidora, pega e abocanha os outros 5 centavos de diferença. E aí o que acontece? O posto é cobrado porque ele só abaixou 5 centavos e não os 10 centavos da Petrobras. Então esse é um outro problema que a gente tem que prestar muita atenção do que acontece no nosso setor.
Rodrigo, te aproveita, eu vou girar aqui os nossos ouvintes, eu já estou percebendo aqui, e as perguntas acabam se repetindo, mas eu quero agradecer demais o Rogério, o Ismael da Vila Santana está ouvindo conosco aqui também, a Elisandra do Jardim Prestes de Barros, o pessoal está falando sobre tributação, então estou mesclando aqui com a participação deles. O Rogério, por exemplo, diz o seguinte, gostaria de ouvir a sua opinião. Eu gostaria de saber do Rodrigo sobre a questão dos tributos nos combustíveis. A distribuidora paga tributo, o posto compra o combustível e paga tributo, o consumidor compra o combustível e paga mais tributo ainda. O Brasil e seus tributos, isso ocorre no mercado internacional? O Ismael fala também, a tributação brasileira é uma barreira na concorrência pelo melhor preço? Tributos, na visão aqui dos nossos ouvintes, querem ouvir de você também, Rodrigo.
Então, vamos lá. Pelos cálculos, aí vou aqui dar o crédito à Fecombustíveis, por exemplo, a carga tributária média em 2020 da gasolina foi de 44,8%, do diesel 24,1%, do etanol 24,6% e do GNV 22,5%. Se a gente for pensar que um preço de 5, eu tenho quase 50% em tributos, se a gente reduz esses tributos pela metade, a gente tende a garantir que os preços também caiam em um quarto. Então, a gente, ao invés de ter uma carga de 44, se a gente tem uma carga de 22, o preço vai cair para um quarto do que hoje, vai cair, para 3/4 do que hoje ele é. Então, se eu tenho um preço de 6, ele tende a ir para 4,5. Nos outros países, realmente, eu tenho alguns países, eu tenho cargas próximas, mas a grande maioria, principalmente os países desenvolvidos, a tributação ela é diferente, a forma de tributação ela é diferente. Então, a gente não tem a carga tributária, ou eles não têm lá a carga tributária que a gente tem. E esse é um ponto que realmente o governo já mostrou, já sinalizou, que tem interesse e intenção de mudar e melhorar para a população, e a gente tem que aguardar a vontade do Congresso Nacional de adotar as medidas fiscais para isso.
Tem mais ouvinte participando conosco aqui. Vamos ouvir a participação do ouvinte pelo WhatsApp.
Bom dia, o pessoal da Cruzeiro, o Sidney Matos aqui. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida aí com o Rodrigo, que é quanto à composição do álcool na gasolina, né? Proporção. Hoje eu estava abastecendo num posto aqui perto de casa e os frentistas estavam colocando em galões o álcool, o etanol, e manualmente colocavam lá no tanque de gasolina, né? Eu perguntei, eles falaram que isso daí está dentro do previsto lá, né, de ter álcool na gasolina. Mas qual que é a proporção e como que é a fiscalização? Porque era um processo manual ali, não vi uma medição assim clara. Então fica uma dúvida aí, né, até quanto que realmente é colocado de álcool na gasolina, e aí a gente paga, né, o valor da gasolina, né?
Muito bem, então temos aqui a pergunta do Sidney, isso que ele presenciou já neste início de semana, e gostaria também de ouvir a sua opinião sobre isso, Rodrigo, a sua informação.
Perfeito. Sidney, excelente pergunta. Resumidamente, o que eu tenho para o etanol, que a gente chama de etanol combustível, etanol hidratado, eu tenho 27% de etanol anidro, que ele tem menos água e ele é mais concentrado em termos de poder calorífico, e 73% de gasolina A, que é aquela produzida e vendida pela Petrobras. Em tese, o que a gente está dizendo em tese, essa mistura manual não deveria acontecer. Ela deveria acontecer seja na distribuidora, seja no tanque do caminhão. Então, o que a gente precisa entender é como e por que esse posto está fazendo essa mistura manual. Como fiscalização, a ANP, o PROCON tem obrigações, e o Inmetro tem obrigações de fazer essa fiscalização, mais especificamente na qualidade do combustível, seria a ANP. E se o posto é bandeirado, as distribuidoras deveriam ter essa fiscalização. E aí tem um outro problema. Se a gente perguntar para um posto para um dono de um posto de gasolina bandeirado quantas vezes a distribuidora veio fiscalizar a qualidade do seu combustível em um ano, é capaz ele te responder uma ou duas vezes. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o McDonald's, um franqueado do McDonald's, ele o tempo todo, semanalmente, ele está sendo fiscalizado pela franqueadora McDonald's na qualidade do seu produto vendido. E é isso que a gente questiona. Na realidade, a distribuidora, ela se veste como a responsável pela qualidade do combustível, mas na prática, ela acaba não fazendo quase nada para que realmente garantir ao consumidor esta qualidade. E essa é uma grande reivindicação do que a gente considera da maioria dos postos formada por proprietários honestos, batalhadores que ganham seu sustento com aquela atividade. Os postos, eles vivem nos queixando, os postos honestos, de que aquele concorrente adota práticas pouco usuais ou não legais. E o que nós, Abre Livre, podemos fazer? Nós podemos fazer denúncias na ANP, nós podemos fazer denúncias no PROCON, como inclusive já fizemos em relação a faixas de preços ou não só fizemos, como fazemos, que o posto ele tem que garantir ao consumidor informação completa e correta sobre o preço que ele paga e não tentar atrair de forma enganosa consumidores dizendo que está vendendo a 5, quando na realidade depois de abastecer ele vai cobrar 5,50. Então a gente precisa efetivamente que não somente os postos façam esse trabalho, como também a própria população. Por quê? Porque somente postos e população se unindo, nós vamos conseguir garantir um mercado mais competitivo, preços mais baixos e com uma concorrência leal. Concorrência leal é aquela onde os postos eles vão concorrer um com os outros pelo melhor serviço, pelo melhor preço, e não adulterando bomba, não adulterando combustível, não enganando o consumidor com faixas de aplicativos que na realidade não condizem com o preço colocado no final ou cobrado no final. Então é isso que a gente vem defendendo e é isso que a gente espera, seja dos postos, seja da população e principalmente do Estado brasileiro, maior fiscalização e, é claro, das distribuidoras bandeiradas, que cumpram o seu papel de fiscalizar todos os seus postos.
Muito bem, Rodrigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo e na sequência a gente vem com o seu destaque final e eu quero mais uma vez agradecer o carinho da audiência, quanta gente participando conosco aqui, algumas perguntas acabam se repetindo, mas eu convido o nosso ouvinte, encerrando a entrevista, ela fica já disponível para você no site da Cruzeiro FM. Então, Rodrigo já falou sobre muita coisa no início da nossa entrevista e está lá disponível para você já já, no encerramento aqui do nosso ao vivo, já vai direto para você no site da Cruzeiro FM para você compartilhar com os amigos e tirando todas as dúvidas que estão sendo apresentadas aqui. Eu vou fazer um giro na sequência com a participação dos ouvintes e a gente vai para o destaque final do Rodrigo Zingales, que é o diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de combustíveis independentes e livres. Material exclusivo para você que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro.
Cruzeiro FM. Respeito ao ouvinte.
Nós estamos ao vivo com o Rodrigo Zingales, que é o diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. E a gente vai para o destaque final aqui, a reta final da nossa entrevista. Quero agradecer demais a participação de cada um. O Edson Machado está dizendo aqui, percebi que a Shell, primeira colocada no mercado de etanol, adquiriu um grupo, ele diz aqui, acha que é a Biosev, quarta colocada no mesmo mercado. Ele pergunta a você, Rodrigo, se isso não pode afetar o mercado no futuro. E até ele cita também outras empresas aqui, como tá o Grupo Ipiranga, também adquirindo outras marcas. Enfim, isso vem acontecendo e há uma preocupação também quando se fala até da própria concorrência, sendo que o grande acaba comprando o menor, vamos dizer assim, Rodrigo?
Olá, Fabio. Boa pergunta também do Edson. Agradeço essa pergunta. Vou tentar aqui resumir em miúdos esse grande problema que está se instaurando no Brasil. A gente deve entender que qualquer mercado onde eu reduzo o número de competidores, a tendência é que o preço vá se elevar. Hoje, o etanol ele é um grande competidor da gasolina e ele acaba, de alguma forma, gerando pressão competitiva na redução do preço da gasolina. Se a Raizen, Shell, comprarem a Biosev, inclusive a Abre Livre tentou, sem sucesso, mostrar para o CAD os problemas competitivos dessa operação, certamente ela vai reduzir a oferta de combustíveis, e aí no caso o etanol anidro e o etanol hidratado, para quem? Para as pequenas e médias distribuidoras, que vão ter muitas vezes que ir para lugares mais distantes, tendo maior custo de frete para comprar o etanol anidro ou o etanol hidratado, e principalmente a nossa visão do que a gente apresentou para o CAD foi, se a discussão hoje, se a intenção do governo federal é garantir a liberação da venda direta, se a Biosev é vendida para a Shell, significa que o etanol produzido nas usinas da Biosev não serão vendidos diretamente para postos de combustíveis, sejam bandeirados ou não bandeirados. Então é mais uma forma de, nesse caso, a Shell, a Raízen, Cosan, aumentarem o seu poder de mercado. A gente fez todo um trabalho no CADE, mas infelizmente o CADE não entendeu dessa forma e autorizou a compra da Bioserve pela Raízen, concentrando o mercado de etanol. Além disso, um outro ponto também, que na semana passada a gente deu entrada no CADE, foi um pedido para o CADE avaliar com cuidado a possível compra das refinarias da Petrobras pelas grandes distribuidoras, quais, no caso hoje, estão para serem vendidas duas refinarias no sul do país, uma para Ipiranga e a outra para Raízen Shell. O que acontece é, se essas vendas forem efetivadas, os distribuidores pequenos e médios vão acabar tendo maior dificuldade para comprar diesel e gasolina próximos dessas refinarias. Com essa maior dificuldade para comprar diesel e gasolina dessas maiores refinarias, esses distribuidores vão ter que ir se deslocar para maiores distâncias, aumentando o custo de frete e aumentando o preço de compra dessas gasolinas, desses combustíveis. E aí o que vai acontecer? Essas pequenas e médias distribuidoras que hoje estão proporcionando, como a ouvinte logo anterior comentou, que o posto sem bandeira hoje está fornecendo combustível mais barato do que o posto bandeirado, essas pequenas e médias, que são aquelas que fornecem combustíveis aos postos sem bandeira hoje, elas vão ter preços mais altos e, consequentemente, aumentando os seus preços, o posto sem bandeira vai ser obrigado a aumentar os preços deles. E é essa dinâmica que a gente tem que lutar para acabar. A gente precisa ter um número maior de pequenas e médias distribuidoras, a gente precisa garantir que o posto possa comprar, possa decidir de quem comprar e não continuar com esse oligopólio consertado formado por três grandes distribuidoras que hoje juntas mandam em mais de 65% de todo o combustível vendido no Brasil. E é para isso que a gente precisa ter o apoio da revenda, a gente precisa ter o apoio dos consumidores e a gente precisa pressionar o governo brasileiro, seja o executivo, seja o legislativo, para que entendam onde está o grande problema do mercado. E o grande problema do mercado está na falta de competição na distribuição. O grande problema do mercado está nos contratos de exclusividade e que o governo brasileiro não pode deixar que o mercado de distribuição continue se concentrando, não pode deixar que o mercado de fornecimento de etanol, fornecimento de gasolina, fornecimento de diesel também se concentre na mão das três grandes distribuidoras, porque se isso acontecer, aquilo que a nossa ouvinte disse, o nosso ouvinte disse sobre o ceticismo de um preço mais baixo lá no futuro, realmente, se ficar concentrado o mercado, a gente não vai ter um preço mais baixo no futuro, porque esse preço vai ser comandado e controlado por apenas três players, três agentes, as três principais distribuidoras do Brasil.
Muito bem, Rodrigo, quero agradecer demais a sua participação, atendendo também a todos os pedidos, falando e trazendo aqui os seus comentários diante das mensagens apresentadas aqui pelos nossos ouvintes. É sempre muito bom tê-lo conosco, dessa vez pela internet, mas com toda a segurança necessária também. O importante é a sua participação, a sua opinião e também os seus comentários, trazendo explicações necessárias no momento como esse, porque quando se fala de combustíveis, nós temos uma intensa participação dos nossos ouvintes, cada um colocando aqui também o seu ponto de vista. Parabéns pelo trabalho, leve um abraço também a toda a sua equipe da Abre Livre, receba aqui o nosso carinho, nossa admiração também, é claro, sempre o espaço aberto para a gente bater um papo quando se fala de combustíveis, de valores e de todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Rodrigo, grande abraço a você, obrigado pela entrevista.
Fábio, eu que agradeço a você, a mais uma vez a Rádio Cruzeiro, que vem sempre apoiando todos os temas de relevância no nosso país e continuo sempre à disposição da rádio, dos seus ouvintes e dos consumidores brasileiros. É importante que todos entendam que se a gente não se unir, consumidores, revendedores, pequenas e médias distribuidoras, a gente não vai conseguir ter preços mais baixos dos combustíveis. Sem preços mais baixos dos combustíveis, o nosso país pode parar como já parou lá atrás. E é isso que a gente está lutando para evitar que isso aconteça e não tenhamos nem um lockdown físico e nem um lockdown de abastecimento. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Estou sempre às horas, inclusive, para responder as perguntas dos ouvintes que deixaram de ser respondidas pela falta de tempo. Mas pode me passar que eu responderei com o maior prazer. Muito obrigado.
Nosso muito obrigado mais uma vez ao Rodrigo Zingales, que é o diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Mais uma entrevista exclusiva para você aqui na Cruzeiro FM.